voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Rigo Barnabé em reprise.
Arrigo, eu me lembro que existem, estava vendo matérias, né, da época que você lançou o Clara Crocodilo, tido como, exatamente como uma renovação da música popular brasileira. Uhum. Como você vê essa expressão, essa forma de ver a coisa?
Era um negócio novo, de fato. Era uma coisa bem diferente do que estava sendo feito. E tinha um potencial de comunicação. Não era uma música hermética, assim. Ela, principalmente nos shows, né? As pessoas, nos shows, elas entendiam muito mais a música do que ouvindo só.
Claro.
O disco, sabe? Era um negócio que tinha um lado de performance, sabe? Tinha um lado de teatro, entendeu? Que a coisa se completava mesmo no espetáculo, né? O disco era um registro. Mas eu lembro que as pessoas curtiam bastante isso. Foi uma coisa, assim, pra mim, incrível, porque eu não esperava também.
Você não esperava esse retorno?
Que as pessoas fossem assim, sabe? Você tá em. Era um negócio completamente diferente, muita informação, né?
E essa questão da informação é fundamental. Quando você estava surgindo, você e todo aquele pessoal da chamada vanguarda paulista, né? Era um momento de, politicamente, de ditadura.
Isso, né? Nossa.
Então, queira ou não queira, toda arte, ela tem um conteúdo político.
Com certeza, absoluta.
Como é que vocês tratavam?
Não, a minha música é muito ideológica, né? O Clara Crocodilo é um disco ideológico, né? Muito forte ali. Eu lembro que aquela canção Infortúnio, que está no Clara Crocodilo, eu escrevi ela no Festival da TV Cultura, em 79. E essa canção eu fiz por causa da mulher do Vladimir Herzog, a Clarice Herzog. Eu vi ela na televisão, num depoimento, isso em 78, ela dizendo que ela queria que a União fosse responsabilizada pela morte do marido dela. Eu lembro daí. E eu fiquei pensando numa história, uma mulher viúva no cemitério, enfim. E no final da música, essa viúva diz: ele morreu porque pensou demais. Tá? Por causa desse trecho que tem na letra, a censura
caiu matando.
Não queria deixar a música ser classificada no festival da TV Cultura. Aí o Eduardo Gudim, que dirigiu o festival, pegou umas letras bem panfletárias, mas que não estavam classificadas. E falou: olha, essa está classificada. Você não quer trocar? Deixa eu entrar essa aqui.
Quer dizer, ele jogou um verde, como é bom, do Eduardo Gudim, né?
E aí os caras classificaram Infortúnio. Quer dizer, o censor percebeu que tinha alguma coisa ali.
Se ele fosse realmente inteligente, ele não seria censor.
Não, claro, mas é o cara que ele é, vamos dizer assim, paranoico, num certo sentido.
Tem que
ele
ser, né?
Ele vê em tudo ali.
De natureza paranoica, isso você tá falando, né? Muito bem. Vamos ouvir outra música?
Vamos ouvir Infortúnio, a gente acabou de falar
acabou
dela.
Acabou de falar nela, né?
Ela gritou.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, o entrevistado de hoje é Arrigo Barnabé. Arrigo, então tem uma coisa chamada vanguarda paulista. Existe um movimento sem manifesto?
Não, isso foi uma era um negócio que estava acontecendo, né? Por exemplo, eu estava fazendo o meu trabalho, eu era muito amigo do Itamar, eu trabalhava junto com o Itamar e com meu irmão, com o Paulo. E a gente tocava junto sempre. O Itamar tinha o trabalho dele, né? O meu irmão tocava com o Itamar também. E paralelamente a isso, nós éramos a gente tinha vindo do Paraná. Eu sou do Paraná, de Londrina. O Itamar era a família dele estava morando lá. Tinha ido de São Paulo para o Paraná e tava, enfim. E nós não éramos da cidade, não éramos de São Paulo, né? Aí eu fazia o curso de comunicações lá na USP de música. E na escola tinha o Luiz Tati, que tinha já uma proposta também de
ruptura estética,
caminho para a música, o que ele achava que deveria ser, né, que era o grupo Rumo, né? Lá também estava se formando um outro grupo que era premeditando o break, né? Então, vamos dizer, o cerne da vanguarda paulista eram esses quatro grupos: eu, o Itamar, o Premê e o Rumo. Mas a gente não planejou nada.
Não teve manifesto.
O Rumo já fazia. Eu ia assistir os shows do Rumo, que era o grupo mais organizado, o grupo do Tati. Eles já tinham público, sabe? Já tinham público grande e organizavam meio dos debates, entendeu? Eu fazia uma coisa mais ligada com a música instrumental, vamos dizer assim. Né? Tinha texto também, mas tinha muita coisa instrumental. O Itamar fazia canção, uma coisa mais simples, né? E eu convivi muito mesmo com o Itamar, né? Mas as coisas que a gente fazia eram diferentes, né?
E o Itamar, por sua vez, uma figura que está fazendo falta, né?
Ah, nossa.
Está fazendo muita falta aí, porque a produção dele, ela tinha um caráter de evolução, você concorda?
Muito, muito. É, ele é um cara que ele se aprimorava constantemente, né? Então, estava num refinamento muito grande do trabalho.
Bom, já que falamos nele, o que tal ouvirmos alguma...
Vamos ouvir uma música do Itamar.
Isso, pode chamar.
Qual?
Olha, eu acho que podia ser Motorista de Táxi.
Você tem Motorista de Táxi?
Tem, que é uma música...
É parceria da gente.
É, exatamente.
Olha, essa gravação é rara, hein? Então manda ver, isso é ao vivo.
Recebo a Prechu sobre o novo Anhangabaú.
Merece, 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 merece
Esse é o Escala Brasileira, Arrigo Barnabé, o convidado de hoje. Arrigo, estamos aqui falando da tua carreira, da evolução, paralelamente de um movimento estético, né? Vamos falar assim, na música paulista, na cultura paulista. Uhum. E vamos deixar claro que você não ficou só na música, você aí transitou na literatura, principalmente no
cinema, teatro,
né? Na dramaturgia aí. Você teve essa incursão. Você continua com isso? Você desistiu?
Eu fiz um filme agora em 2011, um longa-metragem com o Maurício Capovilla. É, Nervos de Aço. É uma história inspirada nas músicas do Lupicínio Rodrigues. A gente filmou lá no Sul, filmamos em Porto Alegre. E muito legal, experiência muito, muito legal mesmo, muito intensa, assim.
É importante para você se expressar através da interpretação?
Eu fiz também, é muito legal. Eu trabalhei também num filme de uma garota de Goiânia, Aline Frattari. Eu estive aqui em Goiânia filmando, fiquei uns 4 ou 5 dias aí. Fizemos um curta-metragem. Bem legal. É muito legal, sim. Eu acho muito, muito legal mesmo a atuação. Eu gosto muito.
Você sempre foi um outsider, né, digamos assim, pode-se dizer isso?
Isso.
Você não tá dando bola se o cara é famoso, se o cara tem dinheiro, assim, o que te interessa é a arte, você tá ali para ver o que te agrada, você participa porque te agrada.
Claro.
Isso é difícil no Brasil?
Olha, eu não tenho exatamente uma carreira na parte de... Eu não investi numa carreira como ator, entendeu? Eu não me preocupei com isso. As pessoas me chamam, eu participo porque eu gosto, né? Agora, o filme do Capô, quando me falaram que ele ia fazer, eu pedi para avisarem a ele. Falou: olha, fala que eu quero fazer. Eu tô fazendo um show só cantando Lupicínio Rodrigues e eu queria fazer esse filme. Aí o Capô me ligou. Eu falei: Capô, vem assistir meu show aqui em São Paulo. Aí ele veio assistir o Caixa de Ódio lá em São Paulo, na casa de Francisca, e me convidou para fazer papel. Isso aí eu fui atrás. Que eu queria mesmo.
Estava apaixonado pelo tema.
Eu queria fazer. E muito o Capô bem. É um diretor histórico, né?
Claro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Tubarões Voadores. Mas antes a gente vai ouvir outra música. O que vem por aí?
Vamos ouvir o Papai Não Gostou, então, já que a gente vai falar de Tubarões Voadores.
Não gostei. precisamos ter uma conversa muito séria.
Sobre o quê, meu bem?
É sobre o Júnior.
Mas o menino é bom.
O menino é bom?
O menino é uma moça.
Ele tem uma coleção de boneca no quarto. Mas o que é que meus amigos do escritório vão falar quando souber disso?
Mas ele gosta disso.
É, puxou com aquele seu irmão esquisito.
Meu irmão, sua tia era uma
esquisita. Aquele seu irmão esquisito, hein?
Estamos apresentando Escala Brasileira.